Olá, muito boa tarde. O Parlamento dos Açores emitiu parecer desfavorável por unanimidade às alterações propostas pelo Governo da República ao diploma que regula a atribuição do subsídio social de mobilidade atribuído nas ligações aéreas entre o continente e as regiões autónomas. No documento enviado pelo Parlamento, a que a Lusa teve acesso, o parecer da Assembleia Legislativa dos Açores, enviado na segunda-feira para o gabinete do Secretário de Estado das Infraestruturas, foi assinado pelos 8 partidos com assento parlamentar, o PSD, o PS, o Chega, o CDS, o PPM, o Bloco de Esquerda, Iniciativa Liberal e PAN, opondo-se ao projeto de portaria proposto pelo Executivo de Luís Montenegro, que define um teto máximo elegível de 600 euros nas passagens aéreas entre os Açores e o continente. Os deputados açorianos entendem que as novas regras impostas pela República condicionam a mobilidade dos açorianos e colocam em causa o princípio da continuidade territorial, além de constituírem um retrocesso no transporte aéreo dos passageiros. A representação do PSD na Comissão de Economia entende mesmo que é possível simplificar e desburocratizar o atual modelo de subsídio social de mobilidade e que os passageiros residentes apenas devem pagar, no ato da aquisição da viagem, a parte do custo que lhe cabe, atualmente fixado em 134 euros, e não a totalidade do custo da viagem. Já os deputados do PS lamentam que o Governo da República tenha publicado uma portaria a determinar alterações às regras do subsídio social mobilidade sem ter aguardado pelos resultados de um grupo de trabalho. Para os socialistas, qualquer alteração nesta matéria devia ter o consenso alargado a todas as autoridades regionais e não ser imposto, dessa forma, unilateral pela República. O Bloco de Esquerda vai mais longe e lembra no parecer enviado pelo Parlamento que os efeitos da primeira portaria publicada pela República no final de setembro devem ser considerados nulos e que nenhum passageiro deve ser penalizado por isso.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
O Conselho Económico e Social dos Açores, o CESA, alertou ontem para a insuficiência das receitas próprias da região para financiar a administração pública e defendeu que apenas se deve recorrer ao endividamento para investir nos fundos comunitários. Em declarações aos jornalistas, o presidente do CESA considerou ser necessário aumentar as receitas próprias da região a propósito da anteproposta de orçamento dos Açores para 2025, que vai ser votado no Parlamento Açoriano em novembro.
Essa autonomia tem que caminhar no sentido de pelo menos, garantir, digamos, formas de financiamento que permita alimentar a máquina, digamos, da administração pública regional.
Walter Furtado falava aos jornalistas em Ponta Delgada após uma reunião do CESA, onde o parecer às propostas de plano e orçamento da região para 2025 foi aprovado por unanimidade. O economista destacou ainda que as propostas orçamentais apresentam como novidade a possibilidade de haver endividamento depois de, nos últimos anos, o governo regional ter implementado uma política de endividamento zero.
Essa possibilidade de haver endividamento numa trajetória de crescimento da dívida pública que nós temos tido nos últimos 10, 12 anos é preocupante. E desejamos que realmente ela não se venha a concretizar.
Para os conselheiros, será um mal menor se o endividamento for canalizado apenas para as despesas de investimento.
Inclusivamente foi aprovada uma recomendação de que o Governo Regional, caso isso venha a acontecer, oxalá que não, faça uma identificação e um levantamento dos projetos que estão em causa e que serão, digamos, financiados para essa via do aumento do endividamento.
Walter Furtado apelou também ao rigor na despesa pública e defendeu a necessidade de iniciativa privada ter um maior peso na economia da região. Por outro lado, o presidente do CESA reconheceu a importância de rever a lei das finanças regionais, mas alertou que essa alteração não é panaceia para todos os males. Quando da divulgação do orçamento do Estado para 2025, o secretário regional das finanças recordou que a anteproposta do orçamento dos Açores para o próximo ano prevê um endividamento até 150 milhões de euros para o caso de não ser represtinada a lei das finanças das regiões autónomas no que diz respeito ao IVA, que não foi nesta fase inserida nos documentos orçamentais. Mais de 140 milhões de euros já foram transferidos nos Açores para os beneficiários finais dos investimentos do Plano de Recuperação e Resiliência, revelou esta segunda-feira o Conselho Económico e Social da Região, apelando à celeridade na execução do programa.
Isto representa, se considerarmos o investimento inicial dos 580, 25%. Se considerarmos o investimento já dos 750 mil, representa 13%. A execução acumulada do PRR Açores atingiu 77,55%. Estamos numa altura crucial da execução deste programa. É nesta altura que todos nos devemos focar na execução dos marcos e metas que se encontram previstos.
A presidente da Comissão Especializada de Acompanhamento do PRR do Conselho Económico e Social dos Açores, Alexandre Bragança, que falava aos jornalistas em Ponta Delgada após uma reunião do CESA, considerou que a região está no bom caminho, mas alertou para a necessidade de acelerar o passo e não perder tempo na execução do plano. A presidente da Comissão do CESA detalhou que existem dois problemas na execução do PRR dos Açores relacionados com os programas para a qualificação dos adultos ao longo da vida e com o sistema de capitalização das empresas.
No final do próximo ano é suposto termos 1.125 alunos inscritos a mais no ensino pós-secundário e secundário dos Açores. Neste momento temos apenas 517 alunos. No que toca ao sistema de recapitalização das empresas, também era suposto até ao final do ano termos 50 milhões de euros entregues nas empresas não financeiras da região, o que não vai de todo acontecer. Nós até ao momento, até 30 de junho de 2024, tínhamos candidaturas aprovadas no valor de 1.100 e poucos euros.
Alexandra Bragança referiu ainda que esta é uma altura crucial para garantir a execução do PRR.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
O Conselho de Ilha da Graciosa votou contra, por maioria, a anteproposta do Plano e Orçamento de 2025 do Governo dos Açores, devido à omissão ou leve referência a assuntos como a reabilitação da rede viária. Numa reunião realizada na passada sexta-feira em Santa Cruz da Graciosa, o Conselho de Ilha registou 4 votos a favor da anteproposta do Plano e Orçamento de 2025, 7 contra e 2 abstenções, segundo uma nota de imprensa. De acordo com aquele órgão, continuam a existir assuntos em que o Conselho de Ilha manifesta preocupação, como o caso da reabilitação da rede viária, construção da GAR marítima, ampliação e iluminação da pista de aeroporto da Graciosa, a necessidade de manutenção do edifício da sede da Escola Básica e Secundária de Santa Cruz, a par da falta de material pedagógico. As piscinas do Parque de Campismo de Carrapacho e Termas de Carrapacho, a falta de habitação para jovens, as infraestruturas agrícolas e de abastecimento de água e a desertificação das localidades rurais são outras das preocupações. O Conselho de Ilha fala ainda da baixa execução dos planos de investimento na ilha por parte do Governo dos Açores.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
A Secretária-Geral do Turismo, Mobilidade e Infraestruturas afirmou esta segunda-feira que os empresários regionais têm tido um papel estratégico no desenvolvimento e crescimento do setor do turismo nos Açores. Berta Cabral reforçou a ideia de que o turismo só é bom para a região se for bom para os residentes e para os turistas.
Uma premissa do nosso Plano Estratégico de Marketing dos Açores é que para nós são tão importantes os turistas como os residentes. Fazem parte da mesma equação. Nós nunca vamos ter turismo de qualidade se não recebermos bem e se os nossos residentes não estiverem satisfeitos com o setor do turismo.
Berta Cabral falava na Biblioteca Pública e Arquivo Regional do Ponta Delgada no painel de abertura da 4ª sessão das conferências Estratégia Turismo 2035, iniciativa organizada pelo Turismo de Portugal. Segundo a governante, os grandes desafios que se colocam ao Executivo são a mitigação da sazonalidade, saber levar os fluxos turísticos para todas as ilhas e criar valor em cada uma das 9 ilhas, bem como formar mais efetivos qualificados e continuar a trabalhar na sustentabilidade, que é o pilar absoluto da governação.
Sazonalidade, sustentabilidade, formação de mão de obra e até escassez, e portanto também já se falou hoje que é preciso, a imigração faz parte, os migrantes fazem parte deste processo de crescimento.
Relativamente aos mercados emissores, a secretária regional da tutela sublinhou que a Alemanha tem sido o principal mercado externo dos Açores, mas já foi ultrapassado pelos Estados Unidos da América.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
O presidente do Sindicato Independente dos Agentes da Polícia, o SIAP, Carlos Torres, alertou ontem para as condições precárias da PSP nos Açores, acusando o Estado de falhar nas suas obrigações. Em comunicado divulgado, o sindicalista refere que visitou na semana passada a ilha de São Miguel e relata que, apesar dos esforços da Câmara Municipal da Ribeira Grande, a esquadra permanece em condições precárias. Já relativamente à esquadra da Lagoa, Carlos Torres salienta que as condições apresentadas nas cambratas são no mínimo incipientes, como uma caldeira que permite fornecer água quente aos homens e mulheres que ali pernoitam, obrigando-os a tomar banho de água fria em pleno inverno. Cambratas da esquadra de Vila Franca do Campo haviam sido desativadas. Por sua vez, na esquadra de Capelas, o dos que serve os agentes localiza-se numa única casa de banho existente que serve polícias e cidadãos e onde os armários dos elementos policiais ficam no sótão partilhado com baratas e ratos, enquanto a esquadra da Calheta está há 3 semanas sem viaturas. Segundo o dirigente sindical, existem ainda queixas reiteradas sobre a SAD-PSP, um subsistema de saúde pago ao longo de 14 meses, uma vez que não existem acordos ou convenções em vigor, obrigando os elementos a procurar ajuda, ainda que os polícias de São Miguel estão impedidos de fazer formação por falta de recursos financeiros para cobrir as passagens aéreas. O efetivo da Polícia Municipal Ponta Delgada, na ilha de São Miguel, foi reforçado com 3 agentes para garantir sentimento de segurança junto da população açoriana. O principal, Pedro Nascimento Cabral, citado na nota, destaca que os efetivos concluíram a formação teórica e iniciam agora um período de formação prática. A entrada dos novos elementos vai permitir, dentro daquilo que são as competências da Polícia Municipal, uma maior amplitude da cobertura em articulação com a Polícia de Segurança Pública para aumentar o sentimento de segurança no concelho.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
A Ilha de São Miguel vai ser palco este sábado do primeiro congresso sobre caminhos para a longevidade saudável. Ana Isabel Santos, da Rádio Atlântida.
Partilhar com os açorianos e o que de melhor se vê seus mais diferenciados quadrantes é um dos objetivos da iniciativa.
O que é que este congresso pretende? Levar uma mensagem, e essa mensagem tem a ver precisamente com o facto de que as pessoas, quando ouvem falar em saúde, centram-se apenas na saúde física. E a saúde é muito, mas muito mais do que isso. A saúde física, obviamente, que é importante, mas nós temos que ter também a saúde espiritual, emocional e mental. As 4 vertentes, a física, a mental, a emocional e a espiritual, que nós procuramos ter presente neste night de 11 palestrantes que vão estar no dia 26 no Centro de Estudos Natália Correia, em Ponta Delgada.
Das 11 palestras, Helena Mineiro, das edições Mahatma, destaca a conferência de Emília Pinheiro, terceirense, que vai abordar a correlação entre tipos sanguíneos e suscetibilidades ao cancro. Já Joaquim Parra Marujo vai falar sobre sabias que as constelações familiares aceleram o processo de cura da dinâmica familiar, e Carmen da Silva Pereira traz a debate e estimulação cognitiva da pessoa idosa. Inês Franco, consultora de Feng Shui, vai deixar algumas sugestões para fazer uma leitura correta de uma casa saudável. A responsável revela à Atlântida a importância que esta iniciativa tem para os açorianos.
E o que eu vou ouvindo é que nem sempre os açorianos têm acesso àquilo que nós aqui no continente temos. E esse é um sentimento de injustiça que fica no ar. Então eu acredito mesmo muito que isto possa ser um pontinho de luz, um grão de areia, que pode trazer um apor e algo que possa elevar a consciência, porque esse é o nosso propósito, é darmos a informação e depois cada um faz com ela aquilo que for melhor para o seu próprio caminho de vida. Isso é dar às pessoas a possibilidade delas construírem aquilo que é o melhor para desenvolverem o seu propósito, não é? E isso é caminhar ao melhor das suas capacidades, assim acredito.
Helena Mineiro diz que tem as maiores expectativas para essa primeira edição, esperando voltar para realizar mais um congresso. Antes, na sexta-feira, dia 25, vai decorrer entre as 6:30 da tarde e as 9:30 da noite o workshop Constelações Familiares, ministrado por Joaquim Parra Marujo, e no domingo, dia 27, Emília Pinheiro leva a cabo o workshop Dieta pelo Tipo Sanguíneo entre as 2:30 e as 6 horas da tarde. Haverá também uma feira do livro, onde vão estar à venda as obras de todos os palestrantes. O primeiro congresso sobre caminhos para a longevidade saudável acontece sábado no Centro de Estudos Natália Correia, em Ponta Delgada.
Ana Isabel Santos, da Rádio Atlântida.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
O Lusitânia qualificou-se para os oitavos de final da Taça de Portugal de Futebol. Nilino Inocêncio, do Rádio Clube de Angra.
O Lusitânia qualificou-se para os oitavos de final da Taça de Portugal em futebol. A equipa verde-branca, que era para ter jogado no domingo, mas devido às dificuldades no transporte aéreo, apenas jogou ontem de manhã. O jogo teve início às 10 horas da manhã, hora dos Açores, no terreno do Penafiel, equipa que lidera a tabela classificativa da Segunda Liga. Ora, a equipa do Lusitânia venceu no prolongamento, 3-2 foi o resultado final. O Lusitânia adiantou-se no marcador, o Penafiel empatou a partida, a equipa do Lusitânia voltou a marcar e o Penafiel a chegar ao empate a 2 bolas no final dos 90 minutos. Ora, no prolongamento, a equipa verde-branca foi mais forte e marcou o golo que lhe deu a passagem aos oitavos de final da Taça de Portugal, situação que já não acontecia há 12 anos. No final da partida, Pedro Costa, treinador do Lusitânia, estava satisfeito com a vitória.
Primeiro que tudo, felicitar os verdadeiros obreiros desta passagem, porque nós saímos de casa às 4:30 da manhã e chegamos ao hotel às 8:30 da noite ao Porto, e portanto esses jogadores já tinham um jogo nas pernas antes sequer de entrar em campo e fazer 120 minutos contra a equipa primeira classificada da Segunda Liga, e com a qualidade que apresentamos, com a pressão que apresentamos e com a vontade de querer jogar e querer ganhar o jogo, os meus atletas estão de parabéns. É só eles que merecem palavras, porque só nós é que sabemos o que passamos até iniciar o jogo, e depois do iniciar nada disso foi apresentado, foi refletido no jogo, e portanto parabéns a eles por esta passagem.
Pedro Costa, treinador do Lusitânia, que operou-se para os oitavos de final da Taça de Portugal. O sorteio da quarta eliminatória será amanhã, quarta-feira, a partir das 12:30, hora dos Açores, na Cidade do Futebol, em Lisboa.
Lino Inocêncio, do Rádio Clube de Angra, a terminar assim a Informação Açores de hoje. Boa tarde e um bom almoço.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.